Senhoras e senhores, eles estão de volta. Mariner, Boiler, Rutherford e Tandy estão de volta para mais uma temporada de Lower Decks. Estamos começando aqui com isso, o Segundas Impressões, porque junto com eles voltamos também. Eu e Ana Clara estaremos aqui juntos com a tripulação da Cerritos, batendo papo sobre a segunda temporada dessa série que eu particularmente, cada dia que passa, gosto mais. Ana Clara, welcome back!
Muito obrigada. Não dá pra ver no áudio da gravação porque a gente edita, mas no momento tá a audição. A plateia tá batendo palma, tá comemorando que a gente voltou, a nossa audiência tá.
Isso aí, nossos milhares de ouvintes.
Yay! Episódio novo, a gente sabia que vocês estavam com saudades, mas infelizmente a gente não tinha o que gravar. E agora que a gente tem o que gravar, voltamos pra. Pra felicidade de todos, assim como a série.
Verdade, é muito legal estar aqui batendo esse papo com você. Tal qual Mariner e Freeman têm seus desentendimentos, nós também temos os nossos. Mas é muito bacana a gente poder voltar a falar de Jornada nas Estrelas e poder falar de Lower Decks. Antes da gente entrar no episódio, para quem não sabe, primeiro, não tem jeito. Esse bate-papo aqui vai ter spoilers pesados do episódio, do primeiro episódio da temporada, tá? Então, se você ainda não viu e pretende assistir e sofre com spoilers, eu realmente recomendo que você aguarde um pouquinho pra ouvir a gente, mas se não...
Mas ouve, guarda, deixa assim...
Deixa guardadinho.
Pausa agora, deixa aberto, abre o episódio, assiste, aí já acabou o episódio, você vem direto aqui pra escutar, aproveita e finge que tá debatendo com a gente.
Isso aí. E, além disso, temos, nesse caso, uma boa notícia, né? A Paramount Plus vai trazer Lower Decks, né, aqui pro Brasil em setembro. Para quem teve dificuldade de assistir a primeira temporada, ainda não conseguiu ainda assistir o começo da segunda temporada, fiquem felizes, em breve a gente vai ter com mais facilidade a possibilidade de assistir Lower Decks e também a nova série de Star Trek, Strange New Worlds, ainda está em gravação, mas também quando estreará aqui também pelo Paramount Plus, tá? Então é uma boa notícia para que a gente possa cada vez mais ter contato e ter opções de assistir Jornada nas Estrelas, né? Para mim, que sou da época das reprises do VHS, eu estou vivendo num mundo de fantasia, né? Porque você tem Jornada nas Estrelas para tudo quanto é lado.
Né? Chega Dream, a estranhar, né?
DVD,
nossa,
HD.
Será que é verdade?
É um negócio assim, a gente até estranha. Mas enfim, vamos ao que interessa, vamos voltar aqui a vaca fria, né? Começando a falar sobre esse episódio de abertura. Esse episódio de abertura, como sempre, né, os episódios de Lower Decks fazem muitas referências a outras séries de Jornada nas Estrelas. Então, assim, de cara, e aí eu vou comentar algumas coisas, porque Ana Clara não é uma série, não é uma fã das mais antigas, né? E aí algumas coisas pontuais aqui a gente vai batendo papo e vou comentando. E a primeira série, a primeira cena do episódio, ele já abre com uma referência dupla, né? Os Cardassianos foram personagens muito importantes de Space Nine. E a cena que a gente vê a abertura do episódio, desse primeiro episódio da segunda temporada, é uma cena que lembra diretamente o episódio Chain of Command da nova geração. Então, quem tiver alguma curiosidade de ir lá buscar essas referências, vai achar interessante. E é legal essa primeira cena, né, porque ela tem essas referências, e ela também faz aí, ela, claro, queria sua opinião. Para mim, ela, né, é o ponto de afinidade daquela cena lá da primeira temporada, que a Mariner usa o holodeck meio que pra fazer terapia, matando todo mundo, né? Parece que ela continua fazendo o mesmo tratamento. Não sei se foi isso que você, essa impressão que você teve alguma. O que, que você achou desse começo e fica à vontade aí para comentar.
Eu lembrei também dessa parte, né? Só difícil não lembrar. Mas eu não tinha parado pra pensar como terapia, não. Porque tem aquela parte lá que a menina aparece e ela fala que tá fazendo exercício. E aí, assim, É, não sei se ela só falou isso pra enrolar e não parecer que ela tava fazendo terapia. Ou se ela realmente tava fazendo uma sessão assim, que ela faz terapia enquanto se exercita. Aí já é um dois em um. Mas é, aí eu não sei, não tinha pensado, não tinha feito essa ligação completa, né? Porque eu tinha lembrado dela usando o Holodeck, mas não tinha pensado nela continuando a terapia. Não foi algo que passou pela minha cabeça.
Só pra pontuar aí nessa cena de abertura que ela tá fugindo lá dos Cardassianos. Aí aparece ela tá saindo numa nave na classe Miranda, que é da Star Trek. Essa classe Miranda apareceu em várias vezes, mas ela é mais notadamente lembrada pelo filme Ira de Khan, a USS Reliance. É uma referência bem clássica pra gente. E também tem algumas naves ali de outras séries, uma nave de radar Deep Space Nine, então tem, como sempre, bastante referência. Aí tem o lance da que você comentou, né, da hora que a menina entra, que é a Jennifer, e a Jennifer vira e mexe, ela esbarrava com a Jennifer na primeira temporada também, e a gente nos via meio que correndo assim e tal, a Jennifer, uhum. Eu acho legal essas sacadas de Lower Decks, né, quando eles trazem esse lance de continuidade e puxa uma coisa do nada que você sabe que não tinha importância nenhuma.
Sim, sim.
E relembra isso é bem bacana.
Ou assim, então, né? Que você nem sabe que lembra, aí quando aparece, fica, caramba, lembro disso.
É verdade. E isso, exatamente isso daí, porque é o seguinte, eu lembro de uma cena que ela fala, comenta o nome da Jennifer, alguma coisa assim, mas eu não lembro de ter visto a Jennifer, né? E aí agora apareceu a Jennifer ali. Eu achei bem, bem interessante. E esse começo, assim, né? Eu acho que, né, funcionou, assim, pra você como tem. Porque, assim, a gente saiu do segundo... da primeira temporada com aquele cliffhanger ali do Boiler indo pra Titan. Eu confesso que eu não gosto de ficar criando muita expectativa, assim, né? Então, eu não sei bem. Eu não sei o que, que você achou. Se esse começo reflete a expectativa do final da primeira temporada, se você achou um pouco mais morno, assim, o que você...
Ah, eu gostei bastante do começo do episódio. Eu achei, eu acho assim, já começou bem caótico. Já começou bem, nossa, no meio do nada, um monte de caos. E quando você acha que vai dar alguma coisa errada, você descobre que vem uma piada e você fica, ah... Eu acho que essa sequência aí do começo da Mariner no holodeck, quando a Jennifer entra e passa pelo holograma do Boiler e tal, eu acho que deu certo, tipo, deu certinho a caracterização da série, tipo, sabe? Porque a série ficou um tempo sem ser lançada, né? Então eu acho que esse primeiro episódio foi tipo, isso aqui é Lower Decks, é isso aqui que a gente vai ter.
É verdade, porque tipo, caótico, sem destruição, brum, 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 aí para o negócio, aí ela faz uma piada e vai, é verdade, eu acho que é bem, tem isso sim, né, tem tipo um cartão de visita da série, uhum, é isso.
É meio que uma coisa assim, pra gente ficou muito tempo sem ver de novo, mas assim, caso você tenha esquecido, é isso aqui que você tá assistindo. Isso aqui é Lower Decks e é isso aqui que a gente vai assistir daqui pra frente. É quase sabe, um aperitivo no começo, quando você vai no restaurante pra comer, aí vem uns pãozinhos. É tipo isso.
Pode ser. Mas eu também não tinha parado pra pensar dessa maneira, mas é. Acho que esse começo desse episódio, ele tem, dá assim, essa... do que você vai ver, né? É uma série que tem hora que você acha que é super séria, que o mundo vai acabar e daqui a pouco não é nada disso, né? Aquela impressão do jogo de tênis, que o tenista vai jogando o cara pra um canto e de repente ele vira a bola pro outro lado, né?
Sim.
É verdade. Bom, e assim, aí a gente, uma das coisas que a gente ficou, né, várias coisas aconteceram no final da primeira temporada, e uma delas foi o que a gente imaginava que fosse uma relação mais próxima, né, da Mariner com a mãe dela, né, e isso no começo do episódio acontece, Mas a gente vai ver que isso aí resolve muito rápido, né? Rapidamente eles já meio que dão um jeito de voltar, não para a situação anterior, mas para uma situação parecida com a situação anterior. Eu não sei se eu esperava um pouco mais essa, né, da segunda temporada inteira ter um pouco mais disso, né, delas duas trabalhando um pouco mais e ter um outro tipo de conflito. Mas aí, pelo jeito, não. Já resolveram logo. Acho que a dinâmica mudou um pouquinho. Mas, volta, você vê assim também? O que você esperava disso? Ou você não esperava nada? O que é dessa relação das duas ali?
Eu já... Assim, essa questão... Mas você diz só no começo do episódio ou no episódio inteiro?
Porque assim, no final ela vai começando... No final desse episódio... Elas meio que já voltam, a gente não consegue trabalhar junto e tal. Uhum. Então, assim, eles resolveram muito rápido essa questão, que eu achava que de repente fosse demorar um pouco mais pra resolver.
Eu já acho que eu já penso um pouco diferente. Tipo, eu acho um pouco o contrário. Tipo, porque foi o que eu tava pensando quando eu assisti o episódio, né? Quando a gente terminou a primeira temporada, a gente terminou com elas conversando e falando que iam trabalhar juntas. E aí a gente começa a primeira temporada, a segunda temporada, perdão, o primeiro episódio da segunda temporada, com elas naquela camaradagem, né? Uma apoiando a outra, uma ajudando a outra. Só que, justamente por aquilo não ser sincero, são uma coisa tipo, a mãe dela falando porque ela falou que ia fazer, e a filha dela fazendo porque ela falou que ia fazer, mas nenhuma ajuda espiritual realmente ali. Então, eu acho que a partir do momento que elas viraram uma pra outra e falaram, não tá dando certo, vamos continuar juntas, mas não tão junto quanto a gente tava antes. A gente só vai trabalhar uma vez ou outra juntas. Eu acho que é a partir daí que a gente vai realmente prestar atenção na relação delas. Porque nessa parte do começo do episódio, não era a relação delas, elas estavam fingindo uma relação.
Não, é verdade, mas é que eu achava que essa dinâmica delas trabalhando juntas ia demorar mais tempo pra se resolver, né? E aí já volta pra situação de antes. Embora
não
seja exatamente igual, porque no final, assim, meio que dá a cara, olha, a hora que ela sai, né, tipo, a Mary, né, presa, ela já sabe o que, que vai acontecer. Mas a gente olhar pra uma cena parecida que teve na primeira temporada, que a mãe dela manda prender a Mary e ela sai, mãe, te amo, tá, isso aqui, a situação é um pouco, ela é um pouco diferente, sim. E bem divertido também, eu acho sacadas muito legais. Tchau, mãe, te amo, tá, você vai me prender, vou te prender. Mas até você me conhece, tá, isso é muito, eu achei muito divertido.
Mas então, acho que justamente por isso, tipo, eu acho que eu concordo que foi bem rápido, sim. Mas ao mesmo tempo que eu acho que foi rápido, eu não acho que já ter que foi uma. Óbvio, não é uma conclusão. Mas eu acho que essa parte delas resolvendo vai ser justamente o começo de tudo, sabe?
É um outro começo.
Eu acho que agora sim, antes no começo do episódio, que a gente vê elas trabalhando juntas. Não é elas trabalhando juntas. É uma versão de cada uma que as duas estão mostrando uma para a outra. Não é elas de verdade. E eu acho que agora que elas chegaram a esse acordo de que elas não conseguem trabalhar juntas o tempo todo, eu acho que elas vão conseguir trabalhar melhor. Tanto que nesse final que elas saem brincando com a outra, você consegue ver que aquilo ali não está sendo forçado. Elas realmente estão falando ali descontraídas, sabe?
Eu acho que isso funcionou muito bem, assim, também, né? Delas saírem, tipo, olha, eu sei que você, cada uma sabe o que a outra tem que fazer, o papel de cada uma, né? Não tem jeito. E não tem o que fazer, então acho que isso é bacana. Vamos ver como é que eles vão trabalhar com isso. Mas, de qualquer maneira, não me incomodou, não. Era só uma expectativa que eu tinha de que demorasse um pouco mais. Assim como pelo jeito, eu acho que eles vão resolver a questão do boiler muito rápido também. Uma outra referência que eles fazem também nesse episódio, aí só para, né, o público jovem, é para quem é velho igual a mim, já tá careca de saber, mas o lance do Hanson.
Imaginei.
O Hanson, quando ele é atingido. Mas aí fica até fácil para perceber, porque assim. É uma referência clara para o Gary Mitchell, que é uma situação que aparece. No primeiro episódio, Jornada nas Estrelas, a série clássica, teve dois pilotos. No segundo episódio, no segundo piloto que valeu, Gary Mitchell, ele, a nave, ela é exposta lá para uma radiação e ele ganha superpoderes e o Hanson meio que acontece a mesma coisa com ele. Mas é muito fácil de perceber, porque na hora que a Katana, ela tá relatando o que aconteceu pra Capitã, aparece lá na tela lá Gary Mitchell, bem grande, escrito assim. Então...
Não, eles falam do Gary Mitchell.
Exatamente. Tá lá escrito e tal. E eu
tanto
achei...
que no final, né? No final do episódio, quando eles vão resolver o lance com o Ransom, eles falam, não, mas o que fizeram com o Gary Mitchell lá? O Kirk jogou uma pedra em cima dele. E aí ela vai lá e também joga pedra em cima do Ransom.
Esse lance da pedra, parece aquelas coisas... É que eu não sei se não é da sua época, mas eu não sei se você chegou a ver alguns desses desenhos do Coyote, do Papaléguas.
Claro que vi.
Então, aí parece coisa do Coyote, a pedra
não,
cai.
Não, demais, demais. Quando ela jogou a pedra em cima dele, deu pra ouvir o Coyote rindo.
Gente, aquilo ali é sensacional, assim, né? E é muito bacana como é que ele... Assim, é muito nonsense isso. O que ele fez? Jogou uma pedra, o cara vai lá e tu joga uma pedra em cima dele.
Não, né? E não foi nem num sentido, tipo, jogou uma pedra. Não, só colocou a pedra ali mesmo, de qualquer jeito. Foi só a pedra que
pois
já...
Pois é, porque ela já tava socando eles há um tempão também. Além do Gary Mitchell, acho que a hora que ele também tira a cabeça, assim, pra mim, eu tenho que dar uma olhada no episódio, mas eu acho que tem um episódio, o Lamento por Adonis, né, que a Enterprise encontra um ser que teoricamente teria sido um viajante de outra raça, que teria dado origem aos mitos gregos e que depois voltou pro planeta dele. E aí tem essa coisa dele aparecer uma mão e segurar a Enterprise, na verdade era um campo de força, mas em forma de mão, e depois aparece a cabeça dele falando com a Enterprise, assim. Acho que eles foram buscar isso lá também. Esse episódio tem todos, né? Eu acho que é difícil a gente ver um que não tem, mas a gente acha referência o tempo todo. Eu acho que isso é muito legal, assim, pelo menos pra
assim,
gente.
Eu que não conheço, né? Aí é você que vai me falar. Eu imagino que nesse episódio tenham mais referências do que os outros tinham.
Esse tem muitas, tem bastante. E aí toda vez que a gente vai olhar tem algum subtexto, alguma coisa assim, né? E aí eu sempre recomendo para todo mundo o trabalho que a Lúcia, né, lá do TB faz. Ela sempre pega os episódios e ela fica lá catando, né? Cada detalhezinho, da onde veio isso, da onde veio aquilo, que são as referências e easter eggs de Lower Decks. É um artigo bem legal, ela faz a cada final de episódio. E às vezes coisas que até falta pra gente, a gente na hora assistindo, a gente não pega uma referência, porque como o Lower Decks ele vai pegar referências de várias séries, né? Eu sou mais fã da série clássica, e tem uma outra pessoa que é mais fã de Deep Space Nine, tem outra que é mais fã de Voyager. E é muita coisa, de repente a gente vai perceber uma coisa e não vai perceber outra. E a Lúcia faz esse trabalho, né? Faz esse catacata. É muito divertido ler o artigo dela, que existem coisas que você não percebeu, a gente viu, né? E aí a gente vai achar um artigo bem bacana. Acho que vale a revisita. Mas saindo um pouquinho da Mariner e dessa coisa das referências e tal, o que você achou aí da Tenzi do Hunter for?
Eu, assim, né, eu gostei, ao mesmo tempo que fiquei um pouco, não sei se decepcionada, não sei, porque... Eu acho que essa parte... Primeiro que, né, uma coisa que a gente sempre falou na temporada anterior. Eu espero que essa temporada mostre mais do Rutherford, porque a gente não continua sem saber muito dele.
É verdade.
Mas em questão da Tandy, e aqui eu coloco o meu cartãozinho, né, de fã dela, eu acho que... Eu não sei muito bem, né, qual é a intenção da segunda temporada, não sei como é que eles, qual rumo eles pretendem tomar, Não sei se eles vão tentar fazer igual eles faziam, de tentar focar um personagem de cada vez. Eu imagino que seja algo parecido, talvez até uma coisa mais focada no... nos que não são o Boimler, já que o Boimler não tá com eles agora. Mas esse episódio o foco foi na Mariner. E, né? Não tem como dizer que não foi.
É, eu acho que... Isso eu acho que eu tenho um sentimento parecido com o seu. Achei ruim, não. Mas eu esperava outra coisa. Eu esperava que, pelo menos nessa saída, nesse primeiro momento com a saída do Boimler ali, enquanto ele não volta, é óbvio que ele vai voltar de alguma maneira, mas que essa dinâmica dos três fosse um pouco diferente, né? E aí, nesse primeiro episódio, eu fiquei com uma sensação meio que déjà vu. Tira ali a Mariner, coloca a Mariner lá embaixo no outro plot, e aí num plot com a mãe dela e com o Hanson, né? E aí ficam os dois na nave, meio alheios ao que está acontecendo, ou totalmente alheios ao que está acontecendo, e meio que numa repetição, talvez, da tende maluquinha, assim, meio sem pé nem cabeça, de outros episódios da primeira temporada. Eu acho legal, mas eu acho que podia ter espaço, assim. Eu gosto da Tende, eu acho.
Não, então, né? Mas é aí que eu quero chegar. É justamente nesse ponto que eu ia chegar. Eu não me incomoda que o foco tenha sido na Mariner. Eu acho legal até aproveitar a questão da ausência do Boimler para desenvolver mais os outros personagens. Por mais que a Mariner tivesse bastante foco na primeira temporada, né, ainda era o Boimler que era o principal, mas eu sinto que eles tentaram mostrar uma coisa tipo, essa é a personagem Tende, só que acabou saindo um tiro pela culatra, sabe? Tipo, mostrando que ela é médica, que ela é cientista, que ela é muito inteligente, que ela sabe, só que ela é muito insegura sobre si mesma.
Eu
senti que eles tentaram mostrar isso, só que não funcionou muito bem pra mim.
É, eu acho que ficou uma coisa, essas duas coisas, uma sensação de déjà vu, a gente já viu isso na primeira temporada quase toda, né, e eles podiam dar alguma coisa mais significativa pros dois fazerem no episódio, né, do que ficar correndo um atrás do outro na nave. Então, assim, tá uma piada... ela funciona até um certo momento, depois ela meio que perde a graça, assim. Então acaba não fazendo muita diferença pro episódio, assim, e eu acho que acho que é uma oportunidade perdida. Vamos ver pro próximo episódio o que eles conseguem fazer, porque quando atende, por exemplo, aquele episódio que ela era a The Cleaner, cara, foi muito legal, né?
Aquele episódio que...
que ela tinha que contar, os caras estavam presos.
Sim, não, esse episódio é muito bom. Então, mas é justamente isso, tipo... Tanto, no caso, a gente falando da Tende, mas o mesmo vale pro Rutherford.
Sim.
A Tende é um personagem com muito potencial. Ela tem muita coisa acontecendo ali. Só que acaba ficando superficial, entendeu?
Mas é isso que assim, na minha opinião, até agora, eu vejo, do que a gente conseguiu ver, eu vejo mais potencial na Tende do que o Rutherford. Né? Eu acho, pelo menos que vamos
mas
ver.
Mas é o que eu te falei também. A Tende fez umas coisas aqui, o Rutherford.
Né? É, então vamos ver aí o que vai ser da primeira. Mas é isso que eu tava imaginando. Acho que eu tenho que ter esperado, ter aproveitado pra com essa ausência aí do Boimler, mesmo que pontual, mudar um pouquinho a dinâmica dos três ali, mas vamos ver, vamos confiar pros próximos episódios.
Tem uns tantos episódios ainda
pra gente poder reclamar do pessoal. Mas acho que é bem interessante essa coisa do vamos ver. E assim, eu tô imaginando também, pelo que eu vi da questão da Mariner, que o Boimler também não vai demorar muito pra voltar, né? Pelo que eu tô vendo, acho que no próximo episódio parece que vai ser um episódio bem interessante também, bem divertido. Mas eu acho que já ele deve estar voltando aí, vamos dar um jeito dele voltar pra ser isso. Eu creio, né? Acredito que sim. Não sei o que você imagina.
Ah, eu não sei. Eu fiquei um pouco confusa quando apareceu o boiler. Acredito que seja também uma grande referência a algum episódio que eu não assisti.
Na verdade, até um momento, não. É um típico plot de ação que acontece na nova geração, deles estarem sendo perseguidos, pelo menos pra mim não lembrou nada, nenhum episódio específico, né, mas é algo, uma cena comum de ação em Star Trek, nada específico, não que eu tenha lembrado.
Eu não sei você, mas eu senti que eles vão tentar... talvez o próximo episódio dê uma puxada pro boiler.
Não, eu acho que vai ser totalmente spoiler, né? Agora, onde vai entrar esse... Porque esse foi totalmente Mariner, com os outros dois fazendo a ponta, e aí no final ele puxa o boiler, e aí eu acho que é bem provável que o próximo episódio seja a mesma coisa, né? Tipo, eles estão boiler na Titan, e aí de alguma maneira no final eles acabam puxando pra ser Ritos. Agora, se ele já volta, eu tô apostando que no final do segundo episódio ele já vai estar voltando pra ser Ritos já, mas é uma aposta minha, não sei muito bem se vai ser assim, não, mas vamos aguardar. Ver o que vai acontecer. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é um episódio, sim. Eu acho que começou bem e tal. Mas eu acho que meio que na média também do que foi a série. Porque ao longo da primeira temporada, eu acho que é isso que a gente viu, né? Muitas referências, piadas, cenas de ação. Tinha hora que a gente achava que a série não era tão séria e virou bem séria e tal, e daqui a pouco dava uma quebrada. Agora ela mais ou menos está nessa velocidade de cruzeiro. Correria, pá, e referências, assim. Ela voltou meio que quase que por um começo. Talvez por uma ingenuidade minha, né? Porque assim, a gente teve um final, para mim foi fantástico aquele episódio final. É claro que você não vai manter no pico, né? Você vai cair de novo um pouquinho, óbvio. E tal. Então, acho que reajustando aí essa expectativa, eu acho que o primeiro episódio ele diz bem o que é a série.
E agora mas então, acho que é justamente um pouco daquilo que eu falei sobre o começo da série também. Pra ir criando terreno pra mais caos acontecer.
E na escala TB, a gente tem o hábito de dar notas de 1 a 4 para os episódios, né? Assim, então, se eu não estou enganado, é excelente, bom, regular ou ruim. Então, de 1 a 4, quanto é que você dá para o episódio de abertura da segunda temporada de Lower Decks?
Acho que eu dou um 3,5.
É uma boa nota, hein? Você gostou bastante, então. Legal.
Eu gostei. Assim, eu acho que não é tão... Nem só... Eu não sei como é que foi com você, mas comigo foi tipo, eu abri o episódio pra assistir e eu sentei e fiquei, não, vamos lá. Vou assistir, vamos gravar. E aí quando eu comecei a assistir o episódio, fui percebendo, tipo, nossa, eu realmente gosto dessa série, né? Eu não lembrava que ela era legal assim.
Legal, né? Eu acho que a gente tem mais... Às vezes essas percepções, assim, né? Acho que, principalmente quando vem uma segunda temporada, que você sabe que se você vai, se realmente está curtindo ou não, né? Uhum. Eu tenho um cuidado para fazer uma observação, porque assim. Eu gosto muito das referências que Lower Deck faz, né? E isso pode, às vezes, confundir um pouco a avaliação. Então, eu acho que vale um 3 tranquilamente. Talvez, eu vou evitar dar um 3,5, porque eu fico com Classe Miranda, Gary Mitchell e tal. Eu já vou ficando, maneiro pra caramba isso. Vamos ver, eu quero rever com mais calma. né, para ver se mantém ainda esse nível de interesse. Mas eu gostei bastante do começo, acho que a série promete bastante. Tô bastante curioso para saber agora como é que vai ser o próximo episódio aí com o Boiler.
Isso é uma coisa que eu ia falar também, porque eu não sei como você ficou em relação a isso, mas quando eu assisti, primeiro eu fiquei, nossa, achei que eles iam falar alguma coisa do Boiler agora e tal. Fiquei meio, nossa, por que não falaram? Só que depois eu parei pra pensar e eu achei muito esperto isso de não colocar logo o que aconteceu com o Boiler. Porque com certeza tem mais gente curiosa pra saber o que rolou com ele.
Ah, é. E o que vai acontecer e como é que a Serritos vai... Se bobear, a Serritos vai salvar a Titan, quem sabe?
É, então assim, eu acho que foi muito esperto isso de deixar o que tá rolando com o Boiler na Titan pra depois. Eu acho que deu uma prendida boa no plot, que ainda, agora ainda tem bastante assunto pra rolar.
Não, legal. Gostei. Vamos aí agora ver a próxima temporada. Ver o próximo episódio. Já estamos na temporada, na segunda temporada. Embora ele já esteja renovada para a terceira temporada, sabemos que abemos terceira temporada. Né? Isso é bom. E agora é esperar a segunda temporada. Bom. Acho que a gente pode finalizar por aqui. Eu não tenho, acho que a gente tinha pra falar do episódio. É isso. Você tem alguma coisa que você queira comentar que eu tenha esquecido, que você acha relevante?
Acho que não. Só achei muito engraçado o Ransom segurando a nave igual um hambúrguer. Isso é um... Eu achei isso muito engraçado. Eu tive que pausar o episódio porque eu comecei a rir muito.
É verdade, é verdade. E você só diz que ele segura assim e vai mordendo. Parece que ele tá mordendo um Big Mac.
Eu achei isso muito engraçado, isso.
Verdade, eles têm umas sacadas que são muito legais. E por isso que eu acho que é bacana a gente rever sempre, que você sempre vai achar alguma coisinha, algum detalhezinho, alguma coisa.
Lembrei de uma coisa que... Eu ia falar e eu esqueci, que é o nome da energia, que era Strange Energy, não era?
Era. E todo mundo chamava de Strange Energy. Eu acho que é legal porque, assim, tipo, principalmente nova geração, mas a Void também, esses caras inventavam lá umas partículas, sempre tinham uns negócios que aquilo ali é blá blá blá, né? Então, assim, eu acho que devia estar no texto escrito Strange Energy, alguém ia lá e colocava um nome para aquilo lá. E eles falavam Strange Energy como se estivesse falando uma coisa assim.
Sim,
né?
Uma coisa mega séria.
Pois é. Tem uma. Já que você comentou isso, tem uma coisa que depois, acho que da segunda vez que eu vi a primeira vez bem correndo, né? E depois eu meio que passando assim, depois eu vi novamente. Aí tem uma bobagem, né? Não chega a ser nem. Mas acho que tem uma preocupação com os detalhes. Que a hora que o Ransom tá subindo a primeira vez, ele se vê por baixo, assim, ele aparece o logo da Frota Estelar na sola do sapato dele. É um negócio assim que alguém se preocupou em fazer um sapato da Frota Estelar com o logo, né? Você vê assim o Delta da Frota Estelar na sola por baixo. É muito. Vai fazer um negócio desse. Essas coisas eu acho bem divertidas assim, de Lower Decks. Mas enfim. Vamos lá, vamos pro próximo episódio. Agradeço mais uma vez a companhia aqui nesse bate-papo. Espero que o pessoal que esteja nos acompanhando aí tenha gostado também. Como eu falei, em breve, para quem está ainda com dificuldade de encontrar os episódios, teremos episódios aí na Paramount Plus. E eu acho que vai ser bem legal poder acompanhar os episódios aqui com um pouco mais de facilidade. E é isso, né? Temos de volta Lower Decks, daqui a pouco teremos Strange New Worlds, teremos também Prodigy, temos aí bastante coisa para falar sobre Jornada das Estrelas nos próximos anos. E um pedacinho vai estar aqui com a gente, então junte-se a nós. A gente agradece aí a cada um de vocês que nos acompanha. Um grande abraço, obrigado Ana Clara, obrigado a todos, obrigado ao TV pelo espaço e até o próximo episódio de Lower Decks. Paz e longa vida para todos.